Vamos agora passar para uns pontos um pouquinho mais apertados, não? O da aspiração social. Nós podemos chegar num ponto de não nos guiarmos mais pelo nosso lado pessoal. Eu posso estar precisando de uma coisa pessoalmente, sem dúvida nenhuma. Posso estar querendo alguma coisa pessoalmente muito positiva, mas o eu deve ser substituído pelo social. Isso é o começo do começo da comunidade. Isto é, eu faço uma comparação entre aquilo que eu preciso e o que a comunidade precisa. Eu faço a comparação e aí desisto do que eu estou precisando e vou fazer o que a comunidade precisa. Isso chama-se aspiração social. E o que me importa dentro da verdadeira aspiração social não é o meu bem. O que importa é o bem comum. Porque o meu bem não existe na realidade se não está no bem comum. Não existe isso. E quando existe o bem comum numa comunidade, o meu bem está aí dentro. Não existe mais bem próprio. Existe o bem comum. Ora, nós estamos falando de comunidade na Nova Terra. Quem quiser se preparando para isso, já vai abrindo as portas interiores. Então, não se guia pelo pessoal, mas vai se comparar o pessoal com o bem comum. E assim se escolhe o caminho mais rápido. Ele não diz o caminho melhor. Ele diz o caminho mais rápido. Se você opta pelo bem comum e esquece o teu, esse é o caminho mais rápido que existe para tudo. E assim a gente vai aprendendo a observar as coisas como são e vai desconfiando das coisas que a gente quer. Então existe um trabalho nisso, não? Para você desconfiar das coisas que você quer, você precisa pôr o bem comum antes do teu. Aí você vai aprendendo a desconfiar que não é como você quer. Mas aí você vai querer como tiver que ser. Isso é uma grande transformação. E se você está nessa sintonia, você não precisa cuidar do ataque das trevas. Se você está para o bem comum esquecido de si, e o bem comum cuida das trevas. As trevas estão aí, estão te incomodando, estão vendo, olhando. Você não cuida das trevas. Não há tempo para cuidar das trevas. Essa é a consciência. Não há tempo para cuidar disso. Mas tem que estar em função do bem comum, para não haver aí curto-circuito. Bem, esse é um ponto bastante avançado, não que não é para todos, mas seria para todos os que estivessem se preparando para uma outra vida. Bem, agora vamos falar sobre os atrasos e as demoras. Porque já estamos no ponto e agora vamos ver o que estamos vencendo, hein? Quando nós começamos a abolir atrasos, isto é, eu tenho uma hora marcada e eu chego naquela hora. Eu posso, querendo pode. Então se eu começo a abolir o atraso, eu começo a perceber a presença da vontade em mim. A vontade estava guardada. A vontade, o primeiro raio estava guardado. Porque o primeiro raio pode tudo. Estava guardado. Se você é pontual, se você aboliu o chegar atrasado, você começa a perceber a presença da vontade. E se a humanidade estivesse percebendo a vontade, e se a humanidade estivesse aonde tem que estar, fazendo o que tem que fazer, e fazendo não a sua maneira, mas a maneira do bem comum, o mundo se regeneraria. Então isso de dizer que nós não temos poder para regenerar o mundo, isso é conversa, conversa de humanidade normal. Porque na hora que você aboliu o atraso, e na hora que você tem presente a vontade, e que isso está acontecendo grupalmente, coletivamente, comunitariamente, começa a regeneração do mundo. Então vocês veem que a regeneração do mundo é um problema, não? Porque se isso pudesse acontecer, nós faríamos isso. Mas tem sempre um mas aí. Mas numa comunidade, que é um ambiente menor, numa comunidade, isto vai ser possível. Sabe Deus, não? Se isso se implanta, e quem sabe se as novas comunidades juntas vão trazer a regeneração do mundo. Porque a regeneração do mundo não acontece com uma pessoa. A regeneração do mundo acontece com todos, todos juntos. Como se começa a aprender isso? Como é que a gente começa a se colocar nesse ponto? Quando é que a gente começa a abrir uma porta para isso? É a gente ser pontual. A gente levar a sério a precisão do tempo. Porque quando existe um tempo definido para fazer uma coisa, isto é, uma partilha deve começar às 17 horas. 17 horas é uma conjuntura. 17 horas é uma situação astrológica, astronômica, planetária. 17:05, 17:08, porque não se fechou a porta, então começou 17:08, já não é mais 17 horas. Já estamos começando a partilha numa outra situação. Então, precisão do tempo deve ser observada. Aquele que estabelece uma data e hora definida envia um comando para o espaço. Quando a gente diz, a partilha vai começar às 17 horas, a porta está fechada e a partilha começa às 17 horas e ninguém mais entra, o universo recebe essa mensagem. Entenderam o que acontece? O universo percebeu que começou na hora. O universo recebe esta mensagem. E isto fecha uma corrente. E algo se dá. E ali, como aquilo, o universo percebeu que isso aconteceu, o universo fecha uma corrente. O universo fecha um ciclo. Nós fechamos um ciclo. Isto é assim dito, eu não posso ser mais preciso, não tem como ser preciso aqui. Que ciclo fecha conosco, se aquela porta fecha às 17 horas e não tem mais ninguém para entrar, estão todos aqui dentro, eu não sei o que pode acontecer conosco, mas fecha um ciclo dentro de nós. Fecha um ciclo X, que eu não sei qual é, mas fecha. Dentro de cada um. E dentro de quem é responsável pelo horário. Fecha um ciclo dentro de todos. Ciclos diferentes, não? Deus é que sabe que ciclos vai fechar dentro de cada um, porque uma coisa começou no horário. E aí vai poder predominar uma decisão astral. Também não sei o que é. Depende do acontecimento, depende de como foi. Mas aqui acontece uma decisão astral. pode acontecer muita coisa com uma decisão astral que foi tomada. O astral toma uma decisão. Falando desse assunto, nós estamos falando das datas espaciais. Todo o universo é perfeitamente datado. O cosmos é todo datado. E as datas espaciais são todas perfeitas. Nós estamos todos fora das datas, né? Atrasados ou... As datas são todas precisas. E se nós estamos nesse ponto, nós estamos nos alinhando com as datas do universo. Estamos nos alinhando com os ciclos universais. Claro que não é porque um dia fecha uma porta na hora certa que isso vai, não. Isto é uma coisa estabelecida. Nós começamos a participar de ciclos outros, não só dos nossos. Os nossos se organizam como tem que se organizar. Mas nós começamos já a participar de outros ciclos. E isso faz com que... É tão simples, né? Fechar uma porta na hora certa e está todo mundo aqui dentro. Parece simples. Se isso acontecesse, isso ia deixar uma porta aberta para que a gente encontrasse conscientemente a nossa alma, sabe? Se a gente tivesse uma vida assim, estava a porta aberta para o contato consciente com a alma, porque a alma é isso. Eu não estou falando de almas não evoluídas. Então, a alma é isso. Então, está aberta a porta para o contato com a alma. Porque você estando desperto, não estando dormindo, não estando distraído, e estando pontualmente onde deve estar, de repente tua alma te manda um sinal, porque cai ali na hora assim. Tem nada fora de lugar, nada fora de tempo. Agora, para isso a gente precisaria ter na consciência, por exemplo, que a busca da alma não se deixa para depois. A busca da alma começa quando você resolve. Você sabe que existe busca da alma? Se você não busca a sua alma, você está vivendo aí como boneco. Você precisa buscar a sua alma. Mas na hora que você concluir, você já tem que estar buscando. E não dizer assim, eu já sei disso, mas eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer isso mês que vem, eu vou fazer isso quando minha mulher morrer. Eu vou fazer isso quando meu filho já for maior de idade, entendeu? Essas brincadeiras, isso são as brincadeiras humanas. São os jogos, Aquele jogo de amarelinha, sabe? É o jogo da amarelinha dos adultos. Eu vou esperar não sei o quê para fazer não sei o quê. Então, não se atrasa na busca da alma. Viu que vai buscar a alma, é isso para fazer, começa. Não tem atraso, não tem amanhã. Porque isso de deixar para depois, isso vai fazendo com que a gente fique vulnerável ao caos. Porque o caos é isso. E você fica vulnerável ao caos. Cada coisa dessa que você faz, você abre mais um pouquinho a porta para o caos. E o caos entra um pouco mais. Porque o caos é isso. Isso é uma fraternidade com o caos. E Moria cita um ditado. Ele diz: quem não se atrasa, não se atrasará. Quem não se atrasa, não se atrasará. Quer dizer que tem um atraso maior, hein, que a gente pode estar incorrendo. Então, quem não se atrasa nestas coisas daqui, pequenas, não vai se atrasar nas coisas maiores. Quem não se atrasa, não se atrasará. Somente sem atrasos e na clareza do pensamento é possível distinguir a real estrutura das comunidades. É preciso isto implantado numa comunidade para que você compreenda qual é a estrutura daquela comunidade. Para que você compreenda o que aquela comunidade é estruturada, como é, para você poder agir ali com segurança. Ele diz que o tempo perdido não volta mais. O tempo não se repete. O que tinha que acontecer com uma coisa que devia ter o horário preciso, aquilo não acontece mais. Aquilo deixou de acontecer, aquilo não se repete. Bem, agora, ele começa aqui com umas frases que são muito desafiadoras para nós. Veja um pouco. Durante a aceleração da evolução, é concebível permanecer em retiro? É um desafio isso, hein? Vou repetir. Durante a aceleração da evolução, é concebível permanecer em retiro? A evolução está acelerando, você vai ficar em retiro? Bom, eu falei que era um desafio, né? Literal de Moria. Primeiro raio. Durante a aceleração da evolução, é concebível permanecer em retiro? Ele está perguntando, hein? Não está dizendo que faça ou não faça. Está perguntando. É possível dormir no meio à manifestação de um relâmpago? Você é capaz de dormir enquanto acontece um relâmpago? Eu aceito a carga de vigilância? Eu aceito a carga da vigilância? Ou eu sou mais ou menos vigilante? Eu sou vigilante quando não estou com sono. Eu estou vigilante quando posso. Aceito a carga da vigilância, porque vigilância é vigilância. Não existe vigilância pela metade. Não existe vigilância com um olho só e o outro está fechado dormindo. Eu me sinto fatigado quando a devastação está às portas. Está convidando a gente para ser uma nova humanidade, não? A devastação está batendo às portas e eu me sinto fatigado? O que é esse assunto de fadiga? O que é esse assunto de cansaço? A devastação está batendo à porta? Estão queimando as florestas todas? Estão dilapidando o reino mineral? Estão assassinando o reino vegetal? Estão dizimando o reino animal e você está cansado? Você está com sono? Você está fatigado? Bom, então ele dá umas afirmações, porque se a gente tem umas afirmações, a gente pode cuidar um pouco dessas coisas. Com afirmações, ele diz o seguinte: o fluxo da energia da alma é uma onda generosa. O fluxo da energia psíquica da alma é uma onda generosa. Energia da alma não dói. Energia da alma é generosa. Não tenham medo de deixar descer a energia da alma. Não tenham medo, porque ela é generosa. E a perda de todas essas oportunidades é um mal irreparável às comunidades. Então, uma comunidade mais ou menos, não é disso que se trata. A perda dessas oportunidades é um mal irreparável às comunidades. Enfim, ele aqui cita os animais, ele diz que nós temos que aprender a observar com o olho da águia. Temos que aprender a observar com o olho da águia. E temos que aprender o salto do leão. O olho da águia e o salto do leão são pontos no reino animal fundamentais. E nós temos que aprender com a águia olhar. E temos que aprender o salto do leão. O salto do leão não deixa escapar coisa alguma. E temos que receber o poder oferecido. Não atraseis. Se está sendo oferecido algum poder, pegue logo, não atrase. Porque se você pega depois, já não é a mesma coisa. Tomar posse do poder oferecido, não atraseis. E aspirar pelo ensinamento da realidade. A realidade não se mostra, viu, se a gente não quer mesmo. A realidade é muito misericordiosa, muito discreta e perfeita. A realidade. E a realidade não se mostra se você não quiser. Você continua na ilusão, ou ela vai mostrando aquilo que você quer realmente receber. Então a gente tem que aspirar pelo ensinamento da realidade. Atenção aos mensageiros divinos, porque eles estão falando aquele tanto de realidade que sabe que nós aceitamos, e aquele tanto de realidade que ele sabe que nós queremos receber. O que vamos fazer depois, não importa. Mas eles sabem que a gente quer. Aquele tanto que eles dão, a gente quer receber. E eles dão aquele tanto. Para eles darem um pouco mais, e teria a maior parte, hein? Porque até agora deram quase nada, teria uma maior parte, é para aqueles que quiserem. E é só dar um sinal para o universo, que o universo responde. Agora, a hierarquia, quando nos observa, percebe os atrasos e não concorda com os atrasos. Não diz nada, porque não adianta, já atrasou, o que, que adianta dizer? Mas a hierarquia não está de acordo com isso. A hierarquia acha que a gente já devia estar mais pontual. A hierarquia condena todo atraso. E se ela condena o atraso, é porque não se justifica mais isso. E ele diz que a gente elimina o atraso com precisão no trabalho e vigilância. Precisão no trabalho e vigilância. Precisão no trabalho não precisa de explicação. E vigilância também já temos uma noção disso. E que aqueles que estão neste caminho devem ajudar quem não está a desenvolver isso. Nós temos que colaborar com aqueles que não estão. Porque ser imprecisos no trabalho e vigilantes, cada um pode um pouco. Não há quem não possa. Aquele tanto que você possa conseguir do outro já é uma ajuda. Porque ele diz que o resultado disso tudo é que se a gente estiver sempre pronto, a gente pode suportar toda a tensão. Então, é difícil estar sempre pronto, não? Pois é, mas se você estiver realmente sempre pronto, você suporta qualquer tensão. A tensão não te abala, a tensão não te deixa cair. E quando nós estivermos totalmente alertas, totalmente conscientes, coisa alguma nos alarmará. Coisa alguma nos deixará alarmados. Veja, a gente está trabalhando uma certa situação na qual nós podemos estar, como essa situação de suportar toda a tensão que tiver que suportar. E vamos estar cada vez mais tensionados, hein? E temos que aprender a suportar essa tensão. E temos que estar constantemente alertas. As forças inimigas não têm por que nos pegar desprevenidos. Porque elas não são mais poderosas do que a ordem. Não, elas não são, não. As forças inimigas são inferiores. É você que abre as portas. É você que não está no ponto. Elas entram. Mas porque nós não estamos preparados. Então, por isso, a hierarquia condena a demora. Condena a demora. Não adianta pedir perdão pela demora, porque isso já está condenado. Não seria hierarquia se não tivesse isso tudo riscado para ela. Demora e atraso, isso não tem desculpa. Isso não tem o que explicar. Agora ele diz que parece impossível, mas existe uma técnica, ele chama de técnica da batalha. Toda comunidade necessita meios de defesa, porque os inimigos são numerosos. E a melhor coisa está na energia da alma. A comunidade é ensinada que busque a energia da alma, porque ela pode alcançar a energia da alma, e aí ela está defendida. Ela está defendida. Agora, se ela não busca a energia da alma, ela não tem defesa para certas coisas. Buscando a energia da alma, ela está defendida pela energia da alma. E ela estando defendida pela energia da alma, o cosmos cuida do resto. Mas a coisa começa no ponto pequeno, a coisa começa no nosso ponto. Se nós não estamos entregues à alma, se nós não estamos dependendo da alma, está tudo nesse caos que está aí, tudo embaralhado. Que ninguém sabe onde está, nem o que está fazendo, nem como fazer, é isso que está aí. Então ele avisa como hierarquia: cuidado, ignorantes! Buscai os comandos da alma e podeis vos responsabilizar por um comando decisivo. Porque ele está nos ensinando a sermos comandantes. Mas não se dá instrução de comando diretamente para uma coisa humana. Essa coisa humana tem que buscar a alma. E a instrução vai através da alma. E assim nós ficaremos responsáveis por um comando. Muitas coisas vão depender do nosso comando. Mas é o comando da alma agindo em nós. E ele diz que se a gente chegar nesse ponto, tem que afastar aqueles que não quiserem. Até aqui, quem não quis ficou nisso, sendo curado, na maca, essas coisas todas. Mas, chegando num certo ponto, quem não quer tem que sair. Afastar os pseudomembros a uma certa altura. E manter completa consciência e clara vigília. E ele diz que se a gente quiser sinceramente trabalhar essas coisas, que nós temos direito de sermos ajudados pelos mestres. Sem a ajuda dos mestres, nós nem estaremos vivos, diga-se de passagem. Mas se nós estivermos alinhados com essas coisas, além de estarmos vivos graças aos mestres, nós teríamos uma íntima ligação com eles. E esta humanidade só poderá dar certo quando tiver uma ligação com a hierarquia. Sem essa ligação com a hierarquia, a humanidade será sempre isso que sempre foi e não sai desse ponto. Então é preciso que a gente tenha a ligação com a hierarquia para poder realmente estar no comando de alguma situação, portanto, prestando serviço. Agora, aqui tem umas frases que eu vou ler sem colocar coisas. Somente na cooperação ativa com o Mestre, nessa reverência, está oculta a possibilidade de ultrapassar perigosas esferas. Nós só podemos sair de esferas perigosas como esta da Terra é se estivermos em reverência, em cooperação com o Mestre. Sem estar em reverência, em cooperação com o Mestre, estaremos sem poder ultrapassar esferas perigosas. E a ligação com o Mestre é uma penetração viva no futuro. A ligação com o Mestre já quer dizer estar no futuro. Como cada mestre nosso tem o seu próprio guia, o Mestre não é o máximo. O Mestre tem o seu guia, e o guia do Mestre tem outro guia. Isso é uma série de guias. E é nessa série de guias que a gente vai encontrando quando a gente se dá conta está nos mundos distantes. Quando a gente se dá conta está nos mundos distantes. Nos mundos desconhecidos, nos mundos superiores. Mas, no nosso ponto, os mestres agora estão nos convocando para a comunidade. Porque, estando em comunidade, nós vamos reconhecer a verdadeira necessidade a ser seguida naquele momento. Então, vamos para um infinito infinito e, de repente, o que eles querem é que a gente esteja na comunidade. E claro que aí, não, ego humano já não está mais no jogo. Enfim, a gente está com um bom, chamemos de sonho pela frente. Existe sonho sério, viu? Então, vamos ficar com esse sonho. Obrigado, então. Muito obrigado.